Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Segundo Trimestre de 2018 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindo à apresentação dos resultados do segundo tri de 2018 da RD. Como sempre, o Eugênio vai apresentar os resultados e eu vou estressar alguns pontos aqui com vocês. Tá, Eugênio, por favor, pode começar.
Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos aí ao nosso call de resultado, tá? Acho que, assim, a gente vai começar falando que esse foi um tri desafiador. A gente segue aí com uma performance ainda difícil de vendas e a queda no Loja Madura acaba penalizando bastante aí a diluição de despesa na medida em que a gente acaba perdendo alguma alavancagem operacional. Queria também falar que, assim, que por mais doloroso que esse ambiente possa ser, e ele é, ele também é fundamental para acelerar a consolidação do mercado. Sem consolidação, perdão, sem dor, não tem consolidação. A gente viu nos Estados Unidos acontecer com o Green Semester, vocês conhecem a história. Então, acho que é a dor que vai levar a gente aí, a consolidação que vai levar a gente ao paraíso. E eu acho também que, se a gente olhar nos próximos dias os números que os nossos concorrentes que reportam ao mercado aí vão publicar, eu acho que vai ficar claro o quão sólidos os nossos números são na base relativa, o quão pequena é a pressão de margem aí que a gente tem e quão bem posicionado nós somos para realmente liderar esse processo de consolidação e seguir criando valor aí para os nossos acionistas. Bom, ao trimestre aqui, encerramos o período aí com 1.708 lojas, abrimos 62 unidades, fechamos 5. Nossa receita atingiu 3,8 bi, um crescimento aí 11,6 consolidado, com 2,5 para as mesmas lojas aí no varejo. A margem bruta foi de 29,1%, tá? Uma retração aí de 0,3 ponto percentual, quase toda por causa da pré-alta um pouco menor. EBITDA de 316,6 milhões, 8,4 de margem e um incremento nominal aí de 5,2. Lucro líquido 142 milhões, com uma margem de 3,7% e um incremento nominal 2,8%, já refletindo as despesas não recorrentes. E aí o fluxo caixa livre negativo de 68 milhões, e total de 154 milhões. Eu acho que um grande destaque aí do trimestre foi a nossa entrada no Pará, com três lojas em Belém. E a gente vê aí uma oportunidade brutal no Pará para a gente poder ocupar o vácuo de mercado deixado pela Big Bang, que é realmente a grande marca do estado, uma das grandes operações do Brasil, e que acabou encerrando todas as suas operações. Tá bom? Bom, página 4, a gente vê que temos aí 1.708 lojas de operação, né? 62 aberturas, 5 fechamentos. A gente mantém aí uma performance muito robusta aí na expansão das novas lojas, absolutamente em linha com os parâmetros históricos aí, com a TIR marginal aí de 19%, 20%, tá? E a gente reitera o guidance de 340 lojas para este ano e 240 para o ano que vem. A gente não tem a menor dúvida que as nossas dores aí, elas são dores assim, mais de curto prazo, mais conjunturais do que estruturais. E todo o nosso olhar está no longo prazo e a manutenção intacta aí dessa tese de expansão, eu acho que ela demonstra isso cabalmente. E por fim, 36% das lojas, ao final do trimestre, estavam em maturação, ou seja, não estavam entregando potencial pleno de vendas e resultados. Aqui na página seguinte, né, página 5, a gente detalha um pouquinho ainda o nosso posicionamento geográfico. Das 1.708 lojas que a gente tem hoje, na verdade, que tinha até o fim do trimestre, hoje já tem mais que isso, 779 eram Raia, 902 Drogasil. Como eu falava, são três lojas lá no Pará. Os resultados iniciais são muito, muito bons, muito, muito promissores, compatíveis com as nossas melhores operações aí do Nordeste. A gente já tem 20 pontos assinados na nossa mão e vão vir mais pontos. Então, como eu falei, a gente quer ser referência nesse mercado e a gente vai preencher o gap que a Big Bang deixou. Eu acho que o consumidor está pedindo uma segunda alternativa e eu acho que essa alternativa chama-se Drogasil. Tá? Isso também é importante mencionar que essa expansão no Pará, ela de certa forma fecha um ciclo para a empresa. Não que a gente ainda não possa fazer mais algum mercado, mas acho que os mercados que a gente realmente se propôs a fazer, que com total sentido econômico, com a logística, a gente consegue enxergar ela tão completados aí com o Pará. Pode até ser que mais para frente, com o CD na região norte, a gente possa dar algum outro passo. Mas eu não acho que isso vai acontecer tão rápido. Então, acho que a gente completa aí com muito sucesso um ciclo de expansão e a missão hoje é seguir adensando esses mercados. Tá? A gente queria chamar a atenção também, em São Paulo, encerrou o período com 926 lojas. Tá? E aí, a tabela aqui abaixo, ela mostra um pouco uma gradual mudança no eixo da nossa expansão. Então, no segundo tri de 2016, ou seja, dois anos atrás, a gente abriu, no total de 196 lojas, 125 em São Paulo. Estamos falando aí de quase 2/3 de todas as lojas em São Paulo. E progressivamente começou uma descentralização, que não começou nesse tri, isso aqui não é um quick fix, porque a venda está dura, porque a competição está maior, não, isso aqui é realmente uma diversificação da expansão, na medida que a gente vai vendo mais e mais oportunidades de mercados fora de São Paulo, e na medida que hoje a gente tem uma cautela maior com canibalização, na medida que a gente mede ela, na medida que a gente entende ela, e na medida que a gente ocupou vários white spaces aí nos últimos 5 anos, que a gente podia adensar, e hoje adensou bastante. Então, a gente hoje começa a ter um crescimento um pouco mais cauteloso em São Paulo, mas ainda muito relevante, mas com toda a força fora de São Paulo. Tá? Isso aqui, como eu falei, é natural, não é um quick fix, e mais que nada, reflete um ativo único que a gente tem, que é ter uma operação verdadeiramente nacional e rentável em todos os mercados. Eu falo aqui sem falsa modéstia que nenhuma outra rede no Brasil, e aí não tem uma exceção à regra que alguém possa mencionar, consegue crescer rentavelmente com dois terços das lojas fora de casa. Normalmente as empresas crescem bem no mercado nativo, onde tem marca, onde conhecem bem, mas acabam apanhando na grande maioria dos mercados não. Às vezes um ou outro até consegue uma operação razoável, mas vai ter dificuldade em muitos mercados. A gente é a única rede hoje no Brasil que cresce com o mesmo retorno dentro e fora de São Paulo e que tem uma operação verdadeiramente rentável em todos os países, em todo o mercado. Então, essa descentralização é a alavancagem aí desse ativo, dessa plataforma de exposição nacional que a gente foi constituído. Se a gente olhar o market share, segundo o MS, o share cresceu 10 bits em São Paulo, perdão, 10 bits no Brasil, com uma perda de 80 bits no estado de São Paulo no trimestre. Tá? De certa forma, tem aí uma profecia concretizável, na medida em que a nossa expansão vai acelerando de uma forma importante em São Paulo, a gente tem também um pouco mais de abertura de concorrentes. O IMS reporta que o nosso share da expansão, ou seja, de 100 lojas que eram abertas no estado de São Paulo, no segundo trimestre de 2016, 11 eram nossas. Tá? Hoje, 5,7 são nossas. Primeiro, uma escolha. Nós decidimos centralizar mais. E segundo, aí um pouco sim, também de competição, e tem outros concorrentes crescendo aqui. Então, de uma forma ou de outra, na medida em que a gente vai para essa direção, você tem uma perda de share, que é uma profecia autoconcretizável, e também não quer dizer que ela é eterna, porque tem muita gente fazendo crescimento não sustentável e que em algum momento vai ter que parar, tá bom? O outro ponto que eu queria chamar a atenção, e aí eu explico melhor no próximo slide, é que embora acho que a gente, de fato, perdeu um share em São Paulo, a magnitude dessa perda em São Paulo e do próprio share no Brasil, que cresceu bem pouco nesse tri, eu acho que ela está aí amplificada por um ruído relacionado aí à forma como o INS apura o número 3. Eu vou explicar aqui no próximo slide. Se a gente olhar aqui na página 6, esse gráfico mostra uma comparação entre o nosso crescimento anual a cada trimestre com as demais redes da Abrafarma e com a média do mercado. Então, a gente vem crescendo, com certeza, sempre acima dos outros. Agora, tinha uma paridade aí, uma linearidade estabelecida entre as outras grandes redes e a média do mercado. E vamos lembrar que a Abrafarma, considerando nós dentro, representa 45% do mercado brasileiro. Ou seja, metade do mercado somos nós e essa linha marrom aí, que são os nossos pares. Na medida em que a gente vê aqui no segundo trimestre um claro descolamento, porque a média do mercado mostra uma aceleração grande, que não foi acompanhada nem por nós, nem pelo resto do MS, matematicamente, o que isso quer dizer é que quem cresceu foram os pequenos e os independentes, porque os grandes eles até desaceleraram. E aí é importante mencionar a questão metodológica. Enquanto as grandes redes reportam para o MS demanda mês a mês, o MS não tem como bater 80 mil farmácias e pedir para todo mundo reportar demanda. O que ele faz é, ele pede para os distribuidores dados de sell-in para esses varejistas. Então, o que acontece aqui é que houve realmente nesse período um pico de sell-in. Isso é demonstrado pelo fato que em abril o MS reporta 17% de crescimento de mercado. Isso é um dado impossível, isso é um dado completamente implausível. E aqui não vai uma crítica ao MS, acho que é uma limitação da metodologia deles. Não daria para fazer uma captura de dados diferente da que ele faz, mas a gente tem que saber que esse dado tem algum ruído. Por isso que é muito difícil olhar um tri sobre o outro. Normalmente, quando você olha um tri sobre o mesmo tri do ano passado, você consegue fazer uma comparação consistente, mas nesse caso tem um pico de serinha aqui bastante claro que acaba distorcendo um pouco. Então, acho que a gente vai ter mais clareza de onde está o nosso share, provavelmente no próximo trimestre já. Bom, seguindo aqui na página 7, do crescimento total de 11,6% que a gente teve no trimestre, 10,6% foi a nossa operação de varejo e 36,3% a 4Bio, que segue mantendo um crescimento muito robusto. Olhando o mix, sem dúvida nenhuma, o grande destaque foi o OTC. O OTC ganhou 140 bips no mix de venda. Claro que isso reflete uma boa execução, isso reflete um inverno bom, mas isso reflete também um efeito de switch de alguns medicamentos que eram branded e que agora se tornaram OTC. Esse switch representa 40 bips. Então, desse ganho de 140, 100 é estrutural, sazonal ao inverno, e 40 bips é simplesmente um switch. São novos produtos passaram a ser OTC. Se a gente olhar o branded, que mostra uma queda de 0,7, 0,4 é switch. Então, a queda mesmo é 0,3, que é bem normal, e a gente vê ele absolutamente em linha com os trimestres anteriores. Tá? Acho que o genérico, aqui vale mencionar, cresceu só 3,4 no trimestre. Então, foi a categoria. Embora tenha mantido o percentual em linha com os trimestres anteriores, foi assim, um percentual bem baixo de crescimento. Agora, o que isso aqui não mostra é o fato que você tem aí, por uma opção estratégica nossa de investimento de preço, de mudança de mix, uma redução de preço médio, mais um aumento de volume de quase 14%, que mostra uma velocidade bastante grande dessa estratégia. Então, na medida que a gente vê um pouco mais de competição, sobretudo aqui em São Paulo, novos players entrando, nós estamos fortalecendo a nossa posição competitiva. Tem aqui um outro fator também, que é o fato de que o governo mexeu no reembolso da farmácia popular, e isso pega quase que integralmente no preço médio e no genérico, porque a farmácia popular é quase que só genérico. Então, também esse efeito acaba se misturando. Mas o fato de a gente estar crescendo 14% em volume genérico mostra que é uma estratégia vencedora e, na medida em que a base de comparação rolar, a gente vai ver naturalmente o crescimento de receita se aproximando, acompanhando esse crescimento de volume. Então, isso realmente é uma opção estratégica, e o bom é que é uma opção estratégica feita com margem bruta absolutamente constante e consistente. O que nós estamos fazendo? A gente tem todo um projeto de pricing, onde a gente consegue colher margem em alguns mercados para reinvestir em outros, colher em algumas categorias para reinvestir em outras, e a gente também tem ganhos de negociação em função da nossa escala, que a gente, quando dá, incorpora a margem, mas que num cenário mais duro, a gente coloca no preço. Então, a gente não está, de jeito nenhum, olhando esse ambiente de desaceleração de mercado de uma forma contemplativa, nós estamos super ativos em ganhar share, em transformar a vida de quem tenta entrar em São Paulo numa vida dura, e a gente conseguir entregar o melhor crescimento possível. Agora, acho que essa, a gente vai ver isso incrementalmente aí ao longo dos próximos trimestres. A nossa expectativa é que a gente consiga acelerar o crescimento. Página 8, então, desse crescimento consolidado de 11,6, 2,5 foi produzido nas mesmas lojas, no varejo, tá? Enquanto as maduras caíram 1,4, um pouquinho pior que o tripassado. A gente teve um efeito calendário positivo de 0,6, mas teve um efeito sazonal da Copa do Mundo negativo também 0,6. Então, ficou elas por elas e no final 1,4 reflete efetivamente a evolução de vendas que a gente registrou. Página 9, olha a margem bruta. A gente tem uma perda de 0,3 de margem bruta, mas que 0,2 está absolutamente relacionado a uma pré-alta menor. Então, é 0,2 no tri, no ano, isso é bem pouco, mas se a gente olhar, então, a nossa margem estrutural, ela está literalmente em linha. A gente perdeu 0,2 de pré-alta, a gente perdeu 0,2 de 4Bill, quer dizer que a margem estrutural do varejo até cresceu 0,10, tá? E esse 0,10 veio de outros ganhos comerciais, de price, compras, etc. A gente vê aqui um ciclo de caixa que deteriorou em 1,7 dias e que está praticamente tudo nos recebíveis, que pioraram 1,4 dias pelo fato do mês terminar no sábado, que acaba alongando esse saldo de recebíveis. Isso também vai se normalizando. Tá? Página 10, aí a gente vê onde é que essa desaceleração de vendas realmente pega, e é nas despesas. Não porque a gente esteja indisciplinado ou esteja gastando muito, mas sim porque a absorção de despesa, quando você perde a alavancagem operacional, ela é muito mais dura. Então, a nossa despesa subiu em 0,2 pontos percentuais aqui. Tá? Isso é exatamente a perda de alavancagem operacional. Pessoas, piorou 30 bips, aluguel 10 bips, logística 10 bips, novas lojas 10 bips. Em compensação, a gente conseguiu diminuir 20 bips a mais de G&A, e a 4Bill, se tem menos despesa, na hora que ela cresce mais, tem um efeito mix favorável de 10 bips. Então, no final, a pressão de despesa acabou sendo bem, bem moderada, mesmo dentro de um cenário difícil de vendas. Eu espero, nos concorrentes que forem reportando nos próximos dias, eu acho que a gente vai ter uma vida bem mais dura do que essa. Página 11. A gente vê, bom, que o EBITDA então, caiu de 8,9 para 8,4. Isso é 50 bips de deterioração, dos quais 20 bips é pré-alta. Então, realmente, a perda estrutural foi de 30 bips no trimestre, como eu falo, não é tanto assim para o cenário de vendas que a gente tem. Se olhar nominalmente, esse EBITDA ainda permitiu crescer 5,2% em relação ao 2017. Tá? Aí a gente olha, se a gente considerar só as lojas que já existiam ao final de 2017, a margem EBITDA teria sido 8,9. Então, é claro que tem uma pressão de resultado na expansão. O EBITDA do varejo foi de 8,6 e o EBITDA da 4Bill foi de 3,1. Foi um belo trimestre para a 4Bill. E aqui, página 12, né, a gente vê que o lucro líquido cai 40 bips, parte em função da questão do EBITDA, né, mas também porque a gente teve aí 6 milhões de despesas não recorrentes, líquidas de receita não recorrente. Então, que é basicamente custo de consultoria para o nosso planejamento estratégico, que acontece a cada 4 ou 5 anos, tá bom? Mas tem algum crédito histórico de período anterior que mitiga um pouquinho essa pressão. Página 13, né? A gente vê aí no segundo trimestre de 2018 uma geração de caixa muito parecida com o mesmo período do ano passado, né? A gente tem um fluxo caixa livre de 68 milhões negativo e um fluxo caixa total 154 milhões negativo. E aí, página 14, a gente vê a nossa ação aí caindo 27,5 no ano contra o Ibovespa, que está caindo 4,8. E aí, óbvio, a gente compara números dos IPOs de raio do Brasil, a capacidade que esse negócio tem de gerar retorno a longo prazo, ele é brutal. Bom, Bom, eu vou passar aqui para o Marcílio fazer os comentários dele, aí eu volto para falar um pouquinho de alguns destaques de RI e junto a gente vai fazer o Q&A. Muito obrigado.
Tá. Obrigado, Eugênio. Bom, eu acho que falar de resultado, né, é um resultado que a gente é duro para a gente, não é o resultado que a gente queria ter, com certeza, mas quando a gente para olhar um pouco no todo o trabalho de produtividade que a gente fez em 2016, 2017, que foram os anos da bonança, trazem um alento para a gente hoje poder passar por esse ciclo mais difícil de venda. Né? Quando a gente olha, quando a gente compara os números de funcionários por loja da nossa empresa, por exemplo, com os concorrentes, a gente tem um funcionário muito mais produtivo que concorrente, e nós batemos o recorde do nosso Net Promoter Score nesse quarter. Nosso atendômetro teve um melhor número. Então, a gente tem, cada vez treinando melhor, preparando melhor os nossos funcionários, eles são mais produtivos. Quem sabe, em algum momento, a gente volta a ter essa alavancagem de novo no nosso resultado, que é o que tanto gerou esse resultado bom para a gente no passado. Mas vamos falar um pouco do destaque do curto prazo aqui, para poder entender onde é que nós estamos. A entrada do Pará é muito importante, a gente está entrando no quarto mercado, quando a gente fala de região norte como um todo, da Bahia para cima, para nós, paulistas, podemos falar que é quase o norte, mas do norte como um todo, você tem Bahia, Pernambuco, Fortaleza e o Pará. É um mercado muito importante, nós estamos ansiosos de entrar nesse mercado, ele foi bem planejado, foi no caminho correto, tá? Deve ter um resultado muito bom, pode ser muito parecido com o Recife, 20 pontos contratados para abrir agora em 4, 5 meses, tá? Então, todos na classe AB, pontos muito bons, estamos bem animados com esse mercado mesmo. Essa mudança de preço de genérico que o Eugênio contou, isso também fez uma estratégia forte nesse trimestre, principalmente. A gente conseguiu não abrir mão da margem bruta nesse momento. E a surpresa positiva é que ele gerou uma necessidade da quantidade de itens, né? Isso é bom, porque a gente, de repente, traz novos consumidores do nosso negócio, ele ajuda a gente a entrar em mercados que a gente não é tão forte, que seria muito forte no mercado AB, podemos começar a tatear com mais força no mercado C. Então, isso foi um destaque importante desse trimestre. Outra coisa muito boa, a gente foi preparando durante um bom tempo uma aceleração da nossa estratégia digital como um todo. Acho que esse é um dos grandes temas do planejamento estratégico. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar para os senhores no futuro, mas a gente fez um rollout no nosso Compre e Retire em 100% das lojas. Começou hoje a operar com o Compre e Retire. Não é um Compre e Retire normal que vocês ouvem no mercado aqui, é um Compre e Retire que a loja participa 100% do negócio. A gente disponibiliza o produto para o cliente em uma hora. Então, o cliente compra ou pelo celular ou pela internet, em uma hora ele recebe um aviso que o produto já está à disposição dele na loja. Isso é muito bom, porque coloca as nossas 1.600 lojas, os nossos 1.600 lojas com estoque à disposição do cliente em qualquer lugar do país, né? Junto com isso, também a gente começou a atender melhor as grandes cidades, que a gente chama de Delivery Expresso. Temos 15 cidades grandes já atendendo no mesmo dia. A tendência é diminuir esse prazo, poder atender em algumas horas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é a estratégia que eu e o Eugênio tivemos a oportunidade de visitar esse ano na China, que é a estratégia o mais possível de colocar o negócio de lojas a serviço do digital para poder atender esse cliente. Isso começa a mudar com muita força hoje, tá? A gente continua muito otimista com a possibilidade de longo prazo. Quando a gente mostra aquele quadro na página 5, que mostra a mudança que a gente fez de número de lojas abertas de São Paulo e todos os estados, mas tem um número muito melhor que a gente mostra, que desde o segundo quarto de 2016, a gente abre mais de 200 lojas por ano, pensando nos últimos 12 meses. Isso mostra a nossa qualidade da expansão e mostra como a gente conseguiu montar essa companhia que nasceu basicamente no estado de São Paulo para ser uma empresa que até o final do ano, apenas metade das nossas vendas virão de São Paulo. Em 2014, eram quase 60% das vendas vindo de São Paulo. Com esse crescimento todo, metade das vendas no final do ano vem de São Paulo. Então, a gente realmente é uma cadeia nacional. A gente opera em todos os estados, com alguns estados com liderança, ou no segundo, no terceiro lugar, aspirando o segundo lugar em todos os estados. Isso é muito importante e mostra a força do nosso, nossa estratégia de expansão, ela continua muito boa. A gente tem uma disciplina única nisso. Se reúne aqui toda segunda-feira, olha os resultados da loja nos últimos 12 meses. Eu diria que isso aqui é quase um jogo de xadrez. Aonde colocar a loja, qual o momento, qual o próximo mercado nós vamos atuar. E agora a gente tem um mercado que é o Brasil inteiro aqui, endereçado. A gente brinca, é lógico que Manaus é um... A Amazônia pode ser um mercado importante, mas acho que os grandes mercados brasileiros, a gente entrou em todos os mercados e realmente somos uma cadeia nacional. Então, nos dá muito orgulho disso, isso mostra a capacidade que essa empresa tem de continuar crescendo e continuar com muita força para o futuro. O último ponto que eu coloco aqui é essa tendência de um genérico mais barato. Quando a gente estuda o mercado farmacêutico em outros países, a gente percebe que o genérico sempre teve uma importância muito grande na consolidação dos outros mercados. Né? Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com a entrada da PBM. E a hora que você começa o genérico com um preço mais barato, a gente começa também a participar desse jogo e a ajudar a expandir nosso negócio e pode ser um drive importante na consolidação do nosso negócio. Tem que pensar que esse negócio tem 70 mil farmácias ainda e que com certeza nem todas as farmácias conseguem operar com a qualidade de caixa que nós temos, com a qualidade dos números que nós temos. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva imensa para poder usar todos os dados que a gente tem, toda a capacidade analítica que nós temos, toda a capacidade de processar o que o cliente nos dá para a gente, para poder atender esse cliente melhor com esse dinheiro melhorado. Então, isso é uma coisa que veio para ficar, a gente acha, pode criar um valor para a gente no longo prazo com muita força. Então, a gente segue otimista, a gente acha que não é um quarter que deu uma indicadinha um pouquinho para baixo no resultado, que a gente está pessimista. A gente acha que é um caminho natural nosso, esse ciclo agora de um mercado um pouquinho mais duro e que pode resultar um crescimento de share com muito, muito mais força nos próximos quarters. Nós estamos todos aqui para... Acho que o Eugênio dá um highlight das atividades de RI. Depois estamos prontos aqui para responder qualquer dúvida dos senhores. Obrigado.
Bom, primeiro que assim, a gente vai reportar o terceiro trimestre, dia 30 de outubro de 2017, mas o grande destaque que eu queria dar aqui é o RDD desse ano. A gente tem ele já agendado para o dia 11 de outubro de 2018, vamos fazer um pouco antes do que a gente fez nos anos anteriores, tá? Vai ser no mesmo local do ano passado, a Vila Bizuti, 8 da manhã. Eu acho que tem um colorido especial o evento desse ano, porque está exatamente no meio desse processo de planejamento estratégico e a gente vai mostrar um pouco do que nós estamos ambicionando e quais são as principais estratégias a partir daí, exatamente nesse RDD. Então, convido todos aí que possam a realmente estarem presentes. E a gente tem aí um calendário de RI, aí, bastante coisa, né? Vamos estar dia 22 de agosto, aqui em São Paulo, no Healthcare Check-up do JP Morgan e depois duas conferências fora do Brasil. 10 a 12 de setembro, eu e o Gabriel em Londres, no Morgan Stanley. E 13 e 14 de novembro, Marcelo e Gabriel em Nova York, no Bradesco. Então, era isso que a gente ia apresentar. Vamos aí às perguntas de vocês. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Gustavo Oliveira gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Eugênio, Marcílio, obrigado aí por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouco essa redução aí na abertura bruta das lojas de São Paulo, né? A gente olha no número líquido, essa redução já aconteceu até alguns trimestres. Então, quer dizer, também não parece ser de toda ruim, assim. Mas você acha que isso está vindo um pouco antes do que vocês esperavam? Você acha que o efeito que você está vendo nessa abertura de São Paulo, ele está mais ligado aí à competição, à canibalização? Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho aí esse destaque que você deu aí no mercado de São Paulo.
Gustavo, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, a gente vê que essa redução, ela começou muito gradualmente, enquanto o número estava muito bem. Então, não vamos associar. Eu fiz questão de mostrar a série temporal inteira para não parecer que a gente está dando um cavalo de pau aqui, porque esse não é o caso. O que acontece? A gente viu, há uns 5 anos atrás, uma oportunidade muito forte de acelerar a expansão em São Paulo e ocupar alguns mercados aí, onde a gente já tinha uma presença, mas tinha podia dar mais, como Moema, Jardins, Itaim, Brooklyn, Vila Nova. Então, a gente teve um ciclo de muita abertura nesses mercados. Tá? Ao mesmo tempo, e é óbvio que, dada a densidade que a gente tem nesses lugares, a canibalização também já é muito importante. Agora, a gente teve tal sucesso de vendas que fez muito sentido. A partir do momento também que a gente começou a entender canibalização e começou a prever canibalização, a gente também entendeu que a gente talvez deveria ser um pouco mais conservador. Então, acho que é uma mistura de ter completado um ciclo, ter preenchido uma janela de oportunidade que a gente teve, que a gente sabia que naquele nível ela não ia durar para sempre, e ter o instrumento, que é a previsão da canibalização, para amparar essa decisão. E, ao mesmo tempo, ter esse privilégio único que só nós temos, de poder criar 2/3 do nosso crescimento fora de casa, sem ter que abrir mão de tiro. A rede que fizer isso no Brasil, que não chama-se Hydro Brasil, vai quebrar, porque só nós temos essa fortaleza no Brasil inteiro. Se você olha, por exemplo, nosso principal concorrente aqui, estão fazendo uma situação muito consistente, parecida com esse ciclo que a gente viveu. Mas isso também é um ciclo. Não acredito que mantenham esse crescimento por um tempo também infinito. É um momento de mais aceleração, que a gente também passou por isso. Tem gente abrindo loja em São Paulo que a gente vê que não para em pé. Então, acho que aos poucos isso vai se dissipando e essa redução da abertura provavelmente vai querer dizer, sim, um pouco menos de share no curto prazo, mas na medida em que estabilizar a abertura dos outros, na medida em que a gente voltar a ter comps normais, eu acho que o ganho de share vai voltando.
E, Gustavo, eu acho que, cuidado, quando a gente fala abertura, dá a impressão, como se ouve até os concorrentes, eu vou abrir tantas lojas, é fácil abrir. É muito difícil abrir loja, é muito difícil achar o ponto certo, é muito difícil treinar a turma, ter a loja pronta, com o estoque correto, não faltar, o ciclo acontecer naturalmente. A gente vem fazendo isso muito bem desde o segundo quarto de 2016, né? Com uma consistência muito boa, com qualidade. Então, a gente consegue abrir 240 lojas, escolher aonde vai colocar essas 240 lojas, como brinquei agora há pouco, é quase um jogo de xadrez, né? Uma decisão para onde nós vamos. Então, é natural que esses ciclos vão para São Paulo agora o nosso concorrente vai abrir um pouco mais de São Paulo, depois a gente volta para abrir mais, e vamos maturando. Tem que pensar que em São Paulo, nós estamos há 100 anos já abrindo loja em São Paulo, com essas duas bandeiras. Temos uma liderança no interior, temos na capital um concorrente nosso que tem a liderança, que é muito bom, é muito forte, e a gente tem um mercado que a gente conhece bem. Então, você para um pouco agora e volta depois. Enquanto que a gente abrir loja em outros mercados, era muito bom para a gente consolidar a nossa posição nacional. A nossa estratégia é nacional. Nós somos uma empresa com consolidação nacional. Temos 9 CDs para atender bem essas lojas no Brasil inteiro e da melhor maneira possível.
Só para entender, então, o ritmo de abertura em São Paulo, você deveria estabilizar aí nesse nível de 75, 80 lojas?
Não, os próximos 4, sim, você pode estar nisso, mas pode ser que ele volte com mais força. Vamos esperar o planejamento estratégico, vai ser divertido. Vocês vão gostar de ver que nós estamos aprontando para poder voltar a ter mais inquietação aqui em São Paulo também. Tá? Mas acho que os próximos 4 é muito parecido com isso. Não tem grandes mudanças.
Não muda muito o ritmo?
Não, não. Se você chegar a alguns mercados aqui que vocês conhecem muito bem, nós temos uma posição única, né? Estamos com as melhores esquinas, a gente mede o share do IMS, a gente não abre para vocês o share, mas são shares bem vultuosos em alguns mercados. Então, não daria para colocar mais uma loja nesses mercados classe alta, em vários desses mercados. Então, nós estamos abrindo em outros lugares aqui em São Paulo, capital. Mas o interior está aí ainda e tem muita coisa para a gente abrir.
E a gente também está achando um certo respiro depois daquele pico de concentração de abertura. Mas o próprio, mesmo um bairro que tenha share alto, o próprio crescimento,
vai dar
o bairro de crescimento, é o momento que você põe outra loja, entendeu? Mas acho que hoje a gente está num momento de respiro, realmente. E assim, acho que a empresa boa, ela adapta a sua estratégia na hora certa. Nós não estamos fazendo hoje, correndo atrás do rabo, porque a vida está dura. Ela aconteceu naturalmente num momento de muita força da expansão, de muito grande share e de muito grande margem. Basta olhar aí tri-a-tri e basta ver o EBITDA que a gente reportou aquela tendência.
É muito difícil abrir loja. Eu, Gustavo, abrir todo mês 15 a 20 lojas, são poucas empresas que conseguiram fazer isso no país. Nós estamos fazendo isso desde 2016. Isso lhes dá a chance de poder escolher onde vão pôr essa loja.
Só uma última pergunta também, para deixar as pessoas também fazerem, né? Mas ainda nesse mesmo assunto, Você acha que o impacto das suas vendas em São Paulo estão vindo mais de competição, canibalização? Se você pudesse quebrar o que que está acontecendo aí em São Paulo?
Tá, boa pergunta. Acho que primeira coisa, a canibalização, ela não tem nenhuma razão para ela ter aumentado. Acho que pelo contrário, até começa, na medida que desacelera, ela até vai caindo devagarzinho. Então, eu diria que canibalização é neutro aí. O que existe primariamente é uma desaceleração do mercado, que está ocorrendo e está claro. E aí, assim, a gente tem um dado de trimestre muito noisy, né? Lembrando que 17% de crescimento que a Mesc reportou em abril no Brasil, né? Já não sei o número de São Paulo, mas deve ter seguido algo análogo a isso, não é um número factível. Então, assim, quando a gente olha o tri, mostra uma aceleração no mercado, eu não acredito na aceleração, eu acho que isso aqui é ruído, eu acho que isso vai ficar claro. Então, o maior efeito que está sofrendo é a desaceleração do mercado. Agora, é óbvio que na hora que o concorrente abre mais loja, isso também impacta. Mas eu não acho que é o maior fator, acho que o maior fator é a desaceleração do mercado.
Tá claro, muito obrigado.
Obrigado, Gustavo.
O senhor Joseph Giordano gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde a todos. Eugênia, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da estatística, principalmente a relação de pré-alta. Queria entender se esse ano a pré-alta, do lado de vocês, até mesmo na indústria agora que você faz parte mais ativamente ainda da Abrafarma, se você teve uma composição de estoque menor de pré-alta, talvez você explicaria um pouco essa volatilidade no mês de abril, onde você talvez distribuiu um pouquinho mais a demanda entre março e abril, então afetando aqui o crescimento. E o segundo ponto, eu queria entender um pouco essa questão, até um ponto que você levantou no release, relativo ao crescimento de redes médias pequenas e os mom and pops, né, os empreendedores individuais aqui. Eu queria entender se você vê talvez esse crescimento maior nesse segmento de mercado por questões macroeconômicas. Hoje, talvez, o financiamento de capital de giro ficou um pouco mais barato e talvez as farmacêuticas que concentraram bastante a venda no, no, nos, nos fortes da indústria, né, no caso, principalmente vocês, durante a crise, estão querendo diversificar um pouco a base de cliente hoje. Só queria entender como é que você está vendo essa dinâmica. Obrigado.
Joseph, então vamos lá. Acho que a primeira coisa, a nossa pré-alta foi proporcional ao tamanho da empresa, ela só do ano passado, ela não foi diferente. O que foi diferente foi que o aumento de preço é um pouco menor. Agora, tentando voltar ao que eu estava explicando antes. As grandes redes, nós incluídos, eu posso fazer o sell-in que eu quiser. O que vai aparecer no MS é sell-out. Então, oscilação de pré-alta nossa, ela nunca vai sujar o MS. Se o pequeno faz pré-alta, ela poderia sujar o MS. Mas ela é sujar o MS no primeiro tri, né? Não no segundo tri. Então tem alguma coisa de sell-out aqui que não acho que está ligado necessariamente aqui, de sell-in, perdão, do pequeno, eu não acho que está ligado aqui necessariamente à pré-alta. Tem alguma outra aí razão que a gente, eu não consigo ter visibilidade dela. Então, quando o MS mostra o pequeno e o médio crescendo nesta magnitude, o que está aparecendo é o pico de sell-in deles, porque eles sim reportam sell-in. Isto posto, se você normalizasse, eu acho que você tem sim algumas redes populares que devem estar indo razoavelmente bem. Talvez na crise eles possam estar um pouco mais competitivos, pode ser, mas a história que a indústria foi para eles agora não é verdade, porque esses caras são só focados em genérico e similar. Então a indústria que está em cima deles é a mesma indústria que sempre teve em cima deles. Mas para mim o grande efeito aqui é algum pico de sell-in em abril. E isso cria uma aceleração artificial de mercado, isso cria uma perda de share das grandes redes sobre os pequenos, que eu também acho que é artificial. Mas o próximo tri certamente deve mostrar onde a gente está.
E esse crescimento dos pequenos, Júlio, é sempre um ciclo que tem. Tá? Eles vêm, acho que melhora um pouco, acho que é lógico que a queda de juros pode ajudar, o crédito pode ajudar, e tocam,
Sim.
andam um pouco, e depois a gente percebe que eles começam a abrir mais loja, se atrapalham e vai. Mas o pequeno, acho que o pequeno não vai morrer, ele vai sempre existir. Mas agora eles estão mais ativos do que antes, mas não é nada gigante. Nada que a gente perceba muito, uma coisa muito forte. Estão mais fortes do que estavam em 14, 15, 16, é óbvio que estão. como várias das atividades do país, está mais forte do que estava em 14, 15, 16. Mas não é nada como uma tendência. Eu acho que a consolidação continua, sim, na mão das grandes redes.
Perfeito. Eu acho que é bem claro. Agora, só para tentar entender talvez a dinâmica entre marcas, né? Eu queria entender como é que se teve uma, vamos falar assim, uma distorção entre o same store que você viu na Drogasil e na Raia, né, para entender um pouco se tem alguma questão de posicionamento, até mesmo como a Farmazil performou no período. Entendo que a dinâmica é bastante diferente ali, até pelo footprint menor de loja, mas quando você olha para tráfego e volume, eu queria entender se teve alguma diferença de tendência entre as diferentes bandeiras.
Acho que entre Raia e Drogasil, ela é muito parecida. A Drogasil, como tem mais expansão, ela tem um pouquinho mais de canibalização, mas são números muito, muito próximos. Não tem nada a ver com aquela situação que a gente viveu há, sei lá, 5 anos atrás, onde você tinha realmente uma simetria grande entre as bandeiras. Hoje não, hoje está super parecido, super equilibrado. A Drogasil deu um salto, estamos lançando formato novo em Drogasil, já tem muita loja com formato novo, então não tem nenhum efeito relevante entre as diferentes marcas não. Mas tem diferença entre os mercados, tá, Jesus? A vantagem de a gente ter uma rede nacional hoje começa a se mostrar muito vantajosa para a gente. Em alguns lugares estamos crescendo bem, ainda com muita força, conquistando o mercado, com crescimento maduro com força. Então, a gente não consegue abrir, não deve abrir nunca, mas a gente percebe que a força de ser nacional começa a nos ajudar agora com muita força.
Perfeito. Uma última pergunta, se eu puder, em relação à questão do digital e multicanal, né? Vocês comentaram do rollout do Click and Collect para todas as lojas da rede. E olhando para o footprint da companhia hoje, ele é bastante amplo aqui. Talvez você está nos grandes mercados, no máximo 20, 30 minutos de distância do consumidor. Dito isso, eu queria entender um pouco se daqui 2, 3 anos a gente deveria enxergar uma alocação de capital um pouco diferente, talvez dar uma desacelerada no ritmo de abertura ou platonar, então percentualmente esse ritmo desacelera e tentar maximizar o valor do ativo dentro dessa estrutura de multicanal com ativação de CRM, aplicativo e etc. Obrigado.
Quem falar que sabe o que vai acontecer hoje é um maluco. Acho que não tem. O que a gente tem certeza é que o consumidor cada vez mais está ligando o físico com o digital. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, a Amazon em um ano já mudou o Whole Foods, por exemplo. Então a Amazon está super feliz de estar com o Whole Foods. E a gente está super feliz de estar com o Click Collect. Então, eu acho que o futuro seria um todo junto. Qual o tamanho do footprint ideal para você ter um Click and Collect? Bom, não consigo pensar. O que eu acho que nós estamos trabalhando é para ter o cliente no centro da decisão e atender ele da melhor maneira possível. Então, hoje eu posso garantir que esses titãs de internet, foi o que eu e o Eugênio vimos lá na China, queriam ter muita loja, viu? Para poder também poder atender esse cliente em outro momento. Graças a Deus nós temos essas 1.700 lojas para fazer isso.
O que a gente vê é exatamente isso, é esse reforço entre a loja e o digital, tá certo? O mais legal quando a gente vê o Connect é a combinação das duas coisas, é a experiência suprema. É um consumidor que usou um app ou um site mobile para melhorar a experiência dele, para acelerar, mas no final do dia ele vai na loja, ele retira na hora, ele não paga a taxa de entrega, se ele esqueceu alguma coisa, ele está agregando a cesta. Aí, se você olhar hoje, nós temos uma rede de Click and Collect com 1.700 lojas. Nós somos a maior rede Click and Collect do Brasil de qualquer setor de varejo. Ninguém tem uma operação de Click and Collect em qualquer setor no Brasil oferecendo as 1.700 lojas que a gente oferece a partir de hoje e que vai ser 1.800 lojas no fim do ano. Para mim, essa questão da alocação de capital, ela não é ou, ela é e. A gente ainda vê muito retorno na expansão orgânica e por isso que a gente segue nesse ritmo 240, mas eu acho que o digital vai realmente poder acelerar o giro do ativo pré-existente.
Eu fiz uma experiência outro dia, minha esposa fez uma grande rede de eletrodomésticos com Click and Collect aqui na Teodoro Sampaio, ela fez a compra, Click and Collect, e sim, ela podia retirar na loja depois de 2 dias. Então é esquisito esse Click and Collect que fizeram no Brasil também. O nosso é em uma hora, tá, Júlio? Em uma hora
você vai receber um aviso nosso e vai, e se der algum problema, a loja está preparada para te ajudar. Nós estamos começando a fazer o rollout disso no Brasil inteiro agora.
Convido todos a testá-lo. Se alguém tiver um problema, conta para a gente.
Acho que
cada versão vai ser melhor.
A experiência, tanto no aplicativo como no site, ela já é perfeita? A gente acha que não é. Nós estamos trabalhando para que ela cada vez seja melhor, mas é melhor fazer e construindo. A gente aprendeu que esse negócio é test and learning, que vai fazer o negócio crescer com muita força. De novo, é em uma hora. Não é, vou te pegar, daqui a 2 dias você pode ir lá retirar. Você recebe um SMS e uma hora está pronto lá. E para medicamentos isso é muito importante. O cliente pode sair do médico daqui a pouco com a prescrição na mão, ver se a gente tem o estoque e já tomar a decisão da compra dele naquele momento. Esse, a gente entende que é o perfil do cliente do futuro. Pode não ser hoje, mas será o futuro.
Perfeito, gente. Muito obrigado. Boa tarde.
Tchau, Dó.
A senhora Maria Paula Campuzio, da BB Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão de vendas no estado de na cidade de São Paulo, né? Vocês comentaram sobre a redução de aberturas nos últimos anos, mas quando a gente olha para o same store sales das lojas de São Paulo, tanto o geral quanto de lojas maduras, tem performado em linha com a média da companhia ou, de repente, melhor ou pior? Depois eu queria explorar um pouquinho a questão do capital de giro. A gente teve um impacto aí sobre estoques e fornecedores, né, no trimestre, um aumento de dias. Queria saber se teve alguma relação com a questão da greve dos caminhoneiros, de repente alguma ruptura que vocês repuseram logo depois que a greve acabou e aí a gente teve esse salto nos estoques, né? E também, por fim, saber como que fica o planejamento de estoques de vocês daqui para frente com essa dinâmica de retirada do click and collect em uma hora e a entrega expressa no mesmo dia. Se talvez até vocês acertarem a mão aí do número de produtos dentro das lojas, se a gente pode ver um impacto sobre os estoques. Obrigada.
Obrigado, Maria Paula. Então, primeira coisa, vendas São Paulo, a gente não abre o nosso compro por mercado, mas eu diria assim, você tem uma desaceleração do mercado que ela é global e São Paulo está na balada. Eu não sinto que a gente tenha um problema concentrado em São Paulo, de jeito nenhum. Tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, quando você olha capital de giro, a gente deteriorou 1,7 dias, dos quais 1,4 foram os recebíveis. Se você olhar estoques e contas a pagar, o net dos dois praticamente ficou constante. E a gente sempre tem, isso não tem a ver com a greve dos caminhoneiros, a gente faz muita compra de oportunidade sempre que acontece, mas a compra de oportunidade ela vai aumentar o estoque, mas ela entra também o capital de giro financiado. Então a gente tem muito mais preocupação com o net entre estoque e contas a pagar do que com o valor isolado aí do estoque. E esse net, ele foi constante, essa pressão realmente é de recebível, porque o mês acabou num sábado, então o dinheiro não pingou, o dinheiro pinga na segunda seguinte, isso amplia aí o saldo. A pergunta da greve é uma boa pergunta, a gente acabou eu até esquecendo de mencionar isso. Se você olhar no mês da greve, que foi maio, eu acho que teve um desempenho muito bom e a greve não nos afetou. Entretanto, o que aconteceu foi que acho que teve clientes, sobretudo em regiões AB, que com medo de falta de produto anteciparam compras e, por outro lado, alguma compra de conveniência acabou sendo perdida porque as pessoas estavam saindo menos de casa, poupando combustível. Então, essa conta em maio ela não houve, mas ela chegou em junho. Junho foi o mês mais duro, acho que em função disso. Então, essa perda de 1,4, em alguma escala, ela poderia ter sido um pouco de 1,4 maduras, em alguma escala, ela poderia ter sido um pouco menor. E aí, por fim, só a última pergunta, antes de passar aqui para o Marcílio complementar. O planejamento de estoque nosso do Click Collect é automático, porque a venda do Click Collect está dentro da loja. Então, na hora que o nosso sistema olhou a demanda, tanto faz se aquela demanda foi o cliente entrar na loja ou foi ele entrar no site e depois buscar na loja. Então, nós temos algoritmos muito bons, muito responsivos, e se a demanda é afetada, e muito rapidamente o sistema corrige isso.
Quando a gente falou um pouco da greve, né? A greve realmente, o país é um país para profissionais, realmente. É muito difícil a gente operar a confusão da greve no final de maio, né? Nós fomos bem até, não acho que tem problema, tivemos alguns problemas, alguns estados sim, estados do sul e interior de Minas, não foi fácil abastecer as lojas, mas no geral passou bem a loja, a gente conseguiu atender bem o cliente e sim teve uma procura maior para o consumidor
pro nosso produto no final de maio, achando que ia faltar mais produtos. E mostrou que a empresa está bem alerta para essas intempéries que podem acontecer num país meio conturbado que nós estamos vivendo agora, né? O estoque do Figueiredo Moleque é o estoque da loja. E o mais legal não é o estoque da loja, a venda é da loja. É a loja que faz essa venda, é a loja que dá o sorriso para o cliente, que entrega junto com o pacotinho a oferta exclusiva para o cliente, que pergunta se ele não quer mais nada. Se o cliente não quiser mais nada, ele pega o pacote e vai embora. Se ele quiser, ele vai passar no caixa e a loja vai estar lá para resolver. Então, nós estamos usando a estrutura da loja para poder atender esse cliente. Eu acho que esse é o grande pulo do gato do nosso negócio. Aqui não é um negócio digital, é um negócio de gente. Nós estamos usando só o meio digital para poder ajudar a vida do cliente.
Está bem claro, Eugênio Marcílio. Obrigado.
Obrigado.
O senhor Guilherme Assis, da Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, gente. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu não participei do call em inglês, Eugênio, então desculpa se vocês já responderam isso no primeiro call. Mas eu queria entender na estratégia de negociação e de genéricos, né, que eu entendo que foi uma das políticas da companhia aí para ficar um pouco mais competitiva, né, nesse ambiente mais competitivo. Eu queria entender exatamente o que vocês fizeram. Vocês deram prioridade para marcas de genérico mais baratas, é isso? E menos descontos ainda de preço. Tá, eu queria entender isso. E olhando daqui para frente, né, dado que o ambiente competitivo continua relativamente agressivo, se vocês acreditam que podem ser um pouco mais agressivos no preço também. São essas perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado aí pela pergunta. Como você disse, sentimos sua falta no call em inglês, tá bom? Mas vamos lá. Acho que assim, o que aconteceu no genérico é uma mistura de algumas coisas. Primeiro que nós fizemos um novo leilão aí do Molécula, que a gente faz periodicamente, também está ligado ao fato que teve uma mudança grande no reembolso do Farmácia Popular, então a gente conseguiu pagar essa conta do Farmácia Popular rebalanceando a nossa compra. Aí está mais ligado até a falar conta com o laboratório, a compra foi um pouco maior, do 2 foi um pouco menor, e não necessariamente só uma migração para preço baixo. Mas também houve isso, sobretudo em lojas populares, a gente está mais agressivo com a nossa oferta de um mix genérico de menor preço. E tem sim investimento de desconto onde precisa. Eu estou falando de genérico, mas não é só genérico, é marca também. Eu acho que a arte aqui que a gente domina é conseguir olhar mercado a mercado, categoria a categoria, e entender em que locais e partes do mix a gente pode colher margem, em que outras praças e produtos tem que reinvestir margem. Então, no final da história, a nossa margem bruta agregada, ela está neutra, mas não quer dizer que mercado a mercado a margem bruta seja sempre neutra. Então, a gente fez as três coisas. A gente mudou a escolha de compra para ganhar condição, a gente botou mais genérico barato onde isso faz sentido e a gente investiu o preço em todas as categorias, sempre que isso fez sentido, mas também aumentou o preço em todas as categorias quando havia oportunidade.
Tá bom. E olhando para frente, assim, você acha que pode ter uma pressão maior na margem bruta? Porque, assim, apesar de toda essa dinâmica, eu acho que vocês contornaram muito bem, né? E conseguiram melhorar a competitividade, né, nesse ambiente agressivo, com um impacto baixo na margem, né? Vocês acham que, dado o ambiente competitivo, a gente pode ver pressão na margem no futuro?
Eu acho o seguinte, a gente tem hoje a maior margem EBITDA do mercado e a gente tem visão de longo prazo. A gente, em momento nenhum, vai ser refém da nossa margem. Se tiver que publicar um tri ruim porque investiu preço, a gente vai fazer. Eu espero que isso aconteça? Não espero. Eu acho que a gente consegue realmente conciliar investimento com uma margem relativamente flat, conseguindo melhorar a compra aqui e ali, conseguindo aumentar preço de produtos e categorias onde dá. Eu dou um exemplo, a gente tem mercados, vários deles, que a gente entrou nos últimos anos, entrou com preço lá embaixo e aos poucos o preço fica subindo. Isso vai financiando outros lugares onde a gente tem que se defender. Então, assim, eu espero ter que tirar
margem do bolso? Não, eu não espero. Mas fala, pô, se precisar para estar competitivo, a gente faz? Sem dúvida nenhuma.
Eu acho que o jogo hoje, Guilherme, é saber usar cada vez mais a nossa presença nacional para tentar ser competitivo no maior número de mercados possíveis, sem tentar sangrar tanto a margem. Essa vantagem você está em vários mercados. Eu acho que ninguém consegue ter, tão espalhado. Aquela mensagem que eu dei, que até o final desse ano, provavelmente, mais da metade das nossas vendas não serão só do estado de São Paulo, onde nós abrimos esse negócio faz 110 anos atrás, então acho que dá uma dimensão de quanto nacional nós estamos, né? Não estamos só em São Paulo. Então, se tiver que atacar um mercado menor ou tiver que aumentar o preço do mercado maior que vai atacar outro, nós vamos poder fazer com mais força.
Você fala que São Paulo se divide em capital
e interior.
E o interior se divide em, sei lá, uma centena de cidades, ou várias dezenas de cidades, com ambientes competitivos completamente diferentes. Então, essa capacidade de mesmo São Paulo... Cada bairro é um bairro. Ah, eu tenho um concorrente novo em Moema. Não quer dizer que eu tenho que mexer no preço na Vila Maria, entendeu? Então, essa mobilidade que a gente tem, ela é enorme.
Tá bom. Ah, não, acho que tá claro, ajuda bastante, gente. E só se eu puder uma última pergunta... Eu queria entender o efeito da greve no final, no NET, né? Assim, eu entendo a dinâmica que aconteceu, que teve assim, uma corrida de abastecimento, né, no período anterior à greve, e depois você tem uma ressaca. No NET, você acha que esse teve um impacto mais positivo ou negativo?
Teve para a imprensa. É tanta coisa que fazem, lógico que o problema foi sério, não é fácil operar no país, o país é confuso, mas no NET, no trimestre inteiro, para nós foi normal, não acho que...
Acho um pouquinho negativo.
Em maio foi bom, no final de maio, em junho o cliente antecipou um pouco, mas é muito marginal.
Acho que no preço disso se dilui, acho que é pequeno, pode ter um pouco, mas é pequeno e é difícil de medir também, tá?
Tem meses ainda muito fortes pela frente de emoção no país, eu acho. Essa greve foi um deles. Vamos ver como vem o resto aqui. A mensagem maior desse tipo de coisa é estar preparado. É estar o time pronto, o time acordado com o que vai acontecer para poder atender o cliente da melhor maneira possível. Se pensar no cliente, você vai conseguir fazer bem feito. Não tirar proveito, nós vamos atender o cliente. Essa é a nossa função. Então, se eu vou vender mais ou menos... Tomara que a gente venda mais, né? Mas se eu puder atender o cliente... Eu lembro quando teve o desabastecimento do famoso Exposit. Você lembra dele, né? Teve o Exposit, vamos ir atrás desse negócio, preciso comprar Exposit. Nós tivemos uma estratégia bem clara. Comprou e pôs na loja, fomos atrás, compramos. Chegamos a ter 60% do mercado de referente no país. Não aumentamos o preço nenhum dia. O que não é a nossa função. A nossa função é servir o cliente. O concorrente aumentou o preço. Foi essa que a gente ganhou mais share no mercado nacional. Então é assim que a gente pensa. Estamos aqui para atender o cliente, atender bem. Se tem uma greve, eu tenho que ter os CDs abertos, o pessoal do CD alimentado, que não foi fácil alimentar a turma, para poder continuar vendendo. Se a gente ganha mercado com isso, ou se perde, é a decisão depois que vai... É o mundo que vai dizer depois, não é a gente.
Tá bom. Tá claro, gente. Obrigado.
Obrigado, Guilherme.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Maria Paula Campuzzi, da BB Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Gente, obrigada por pegar minha pergunta novamente. Voltando para essa questão de perda de... possibilidade de pressão de margem bruta no longo prazo por conta de genéricos. Como que está o posicionamento de vocês em questão a marcas próprias? Porque poderia ser um trigger aí para compensar essa questão, né? Obrigada.
Oi, Maria Paula, acho que essa é uma pergunta boa. Não necessariamente as duas coisas precisam se cruzar, mas a gente está muito focado em marca própria. Acho que a gente veio aí subindo bastante aí a penetração de marca própria, foi bem rápida, hoje já é um negócio importante. E nesse todo esse processo de planejamento que nós estamos fazendo, marca própria sai com uma priorização redobrada e com uma prioridade muito maior aí para um esforço muito mais concertado para toda a organização para aumentar isso aí. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, cria valor para a empresa. Se esse valor vai ser incorporado à margem ou vai ser reinvestido em preço, é uma decisão tática que nós vamos tomando no dia a dia.
Tá bom, Eugênio. Obrigado.
Obrigado, Luciano.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado a todos aí pela presença no call. Eu queria só sumarizar algumas das coisas aí que a gente conversou que eu acho importante. Então, primeiro, acho que essa pressão ela era esperada, mas não dá para negar que esse foi um tri difícil. A gente tem pressão de margem, é uma coisa que a gente nunca gosta de ter, tá certo? Acho que quando a gente olha para frente, o terceiro tri também vai ser um tri duro, porque a gente tinha no ano passado talvez a menor base de despesa em muito tempo. Então, é um comp bem duro que nós temos agora no terceiro tri na despesa. Embora a margem bruta, esse fator de pré-alta já deixa de ser um fator, ele vai embora agora mesmo. Tá? E a nossa expectativa que é entrar no quarto tri, se não com a margem estabilizada, pelo menos com um gap muito pequeno. Tá? Então, se a gente consegue fazer isso, aí eu acho que a gente aponta aí a polpa do navio para uma navegação muito, muito mais tranquila aí no ano que vem. Vamos acompanhando, né? O tempo é senhor da razão, mas essa é a expectativa que a gente tem. E aí, assim, de novo, reforçar que nesse cenário duro, nós não estamos, sob nenhuma hipótese, em modo contemplativo. Tá? A gente entende que a taxação de mercado ela é geral, a gente entende que ela pega todo mundo, a gente entende que ela é transitória, que uma hora ela volta, mas não quer dizer que a gente está feliz com o que ela produz e que a gente está indiferente a isso. Não, nós estamos trabalhando de forma muito firme em várias frentes para conseguir melhorar aí a nossa vida. Tá? Então, a gente já fez investimentos de preço, não começaram nesse tri. Tá? Talvez a questão do genérico, do farmácia popular, tenha ficado mais clara agora, mas ela já vinha acontecendo. A gente já vem investindo por margem em diversos mercados e financiando em outros mercados. Quando a gente tem concorrente entrando, a gente sobe a barreira de entrada. Tá? A gente não fica focando no curto prazo, não. Então, acho que isso, a própria elasticidade do genérico que já acelerou 14% em volume, e esse volume, passado a base de comparação, ele vai uma hora chegar aí na receita, isso mostra um pouco do sucesso dessa estratégia. Tá? Também reforçar, quer dizer, a escolha de uma expansão descentralizada, só com um terço de São Paulo, isso aconteceu naturalmente, e isso reflete um privilégio de poder ter uma rede que ganha dinheiro e tem capacidade de investir com retornos similares em todo o Brasil e não somente no nosso mercado nativo. E repito, ninguém tem isso. Qualquer empresa do nosso setor que não chame esse raio do Brasil, se quiser consistentemente investir dois tempos por fora de casa, vai quebrar pelo menos a cara. Tá bom? Então, só nós temos essa presença nacional com resultado e capacidade de investimento em todo lugar. Não adianta olhar bandeira em todos os mercados se você não ganha dinheiro. Entendeu? Quando você olha as outras redes, ganha dinheiro em casa, sabe o que é em casa. Quem sabe um ou outro mercado fora de casa consegue se virar, mas no geral a vida é muito dura. Eu acho que a gente, pelo pioneirismo que a gente tem, pela qualidade da exposição que a gente fez, a nossa vida é muito melhor que isso e a gente consegue agora mostrar isso e consegue manter um crescimento de 240 lojas por ano que ninguém tem, sem ter que super concentrar a presença em São Paulo, conseguindo gerenciar bem aí a canibalização. Tá? Outro ponto aí que a gente falou, forte progresso em Omnichannel, ninguém tem no Brasil 1.700 lojas a serviço da multicanalidade em qualquer setor aqui da nossa economia. Acho que essa vantagem vai, aos poucos, conforme o consumidor vai entendendo ela, ficando mais e mais importante. É uma alavanca, sem dúvida nenhuma, de crescimento, de rentabilização, de oferecimento de uma experiência de compra melhor. E para mim o Click and Collect ele é a experiência suprema que o varejo pode oferecer. Ela junta toda a conveniência e facilidade do mundo digital, de você retirar alguma das dores de uma experiência de loja, como fila, espera, etc. Mas no final do dia você consegue pegar um produto na hora, você consegue levar ele para casa quando você precisa, você não paga a taxa de entrega. E se você esqueceu de alguma coisa, você vai lá, complementa a sua cesta e fecha. Então é o melhor dos dois, da combinação das experiências. Quando a gente vê os dois mundos digitais que a gente conhece, que é o mundo americano com a Amazon e o mundo chinês, o mundo que nós acreditamos, acho que a própria Amazon acredita, é o chinês. É, como mostra a Amazon, por exemplo, entrando com o Whole Foods. Na China, você tem uma fusão universal do digital com o mundo físico. A gente vê Alibaba, Tencent, Baidu comprando tudo que aparece, não só de vertical digital de varejo, mas de varejo físico, de rede de supermercado, de rede de brinquedo, de rede do que quer. Porque o consumidor é um só, a experiência vai ser única e ela vai ser integrada e é isso que vai fazer a diferença. Nossa expansão segue entregando retornos muito constantes, tá? Não há nenhuma razão para mexer nela por um vento mais difícil de curto prazo. Tá? Eu acho que no próximo tri a gente vai ter uma ideia melhor, espero que sem ruído aí, de onde é que o nosso chefe estabilizou aí em cada mercado. Então não teria grande obsessão pelo número, porque nesse tri agora tem muita sujeira aí na base de dados, como eu expliquei. Em resumo, estamos otimistas aí pelo futuro, pelas oportunidades que a gente tem na frente. O remédio é amargo, mas ele é bom, ele faz bem, porque não existe consolidação sem dor. E os senhores escrevam, o mercado que a gente vai ver daqui a 2 anos é muito diferente do mercado de hoje. Tem uma série de players que hoje não vão fazer essa travessia, ou eles vão chegar muito mal na travessia, muito enfraquecidos e tudo mais. Qualquer coisa que arranha a raiz do Brasil, mata muita gente antes, no meio do caminho. Então, essa é uma dor necessária e até certo ponto saudável. E ela conduz mais rápido a um mundo consolidado, que não aconteceria se todo mundo estiver feliz e cantarolando como estavam antes. Tá? Expansão dos concorrentes é cíclica. Mesmo o concorrente que expande bem, assim como nós tivemos um pico, ele vai ter um pico e depois vai normalizar, porque senão passa do ponto e acaba canibalizando além da conta. Quem está crescendo sem resultados não vai conseguir sustentar esse crescimento no longo prazo. Acho que a vida vai voltando ao normal. E se os senhores acompanharem os próximos concorrentes, são vários nossos aí que publicam números, eu acho que a gente vai ver um tri dificílimo, ainda mais se a gente comparar com uma dor de margem de 50 bits, no qual 20 é para alto e só 30 é estrutural. Então, agradeço aí a todos por acompanhar o call, agradeço aos nossos acionistas pela confiança que sempre depositaram na gente, estamos à disposição dos senhores. Muito obrigado.
Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.